infringindo as regras da lei de responsabilidade fiscal. Por isso, deve seguir restrições previstas na lei até que os gastos voltem ao limite permitido. Já no caso do Tribunal de Justiça, o relatório aponta que foi registrada uma despesa de 5 bilhões e 900 mil, quase 5 bilhões e 900 milhões, ou seja, quase 6 bilhões, com o pessoal no mesmo período, equivalente a 5,35% da receita corrente líquida. Isso acima do limite de alerta definido também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas vamos ficar atentos aos desdobramentos da questão do Supremo Tribunal e também da lei de dosimetria, que o Supremo vai, o que o governo também terá outro problema ante a rejeição já definida no Senado Federal. Um abraço para você, Cris, uma boa semana a todos e fique agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafro Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafro Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Atenção, eleitora e eleitor. O cadastro eleitoral fechará no dia 6 de maio. Se você ainda precisa tirar o título, atualizar seus dados ou regularizar a situação, procure o quanto antes qualquer cartório ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral mais próximo de você. Para ser atendido, leve um comprovante de endereço atualizado e um documento oficial com foto. Para informações, ligue 148 ou acesse a página do Tribunal www.tre-mg.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
A número 1 em música. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até às 10 da manhã. E hoje nós vamos abordar um assunto que sempre gera muitas dúvidas, e esse ano principalmente, a declaração do Imposto de Renda 2026. Quem é obrigado a declarar? O PIX precisa entrar na declaração? MEI, aluguel, investimentos, dependentes, despesas médicas, plano de saúde? O que pode e o que não deve ser informado? Ou o que não pode ser informado? Também vamos falar sobre Copa do Mundo, isso mesmo. E a pressão que envolve os atletas profissionais antes e durante uma competição deste tamanho. A expectativa pela convocação, o medo de falhar, a cobrança da torcida, a autocobrança, isso pode afetar e muito diretamente o rendimento em campo. E ainda no programa de hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre a pensão por morte. Quem tem direito ao benefício, hein? O falecido precisava estar aposentado? A pensão é sempre vitalícia? E o que mudou depois da reforma da Previdência? Pois é, imposto de renda, saúde mental no esporte, direitos previdenciários, informações úteis, claras e diretas para o seu dia a dia aqui no Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Então vamos começar falando das principais dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Lembrando, exercício 2025, tá? Isso tem gerado muita dúvida. É uma das primeiras, inclusive. E quem está conosco para falar e esclarecer essas dúvidas é a Rosiane Salgueiro, que é a coordenadora do Simples Nacional da Tecol Contabilidade. Ô, Rosiane, bom dia, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. É um prazer estar aqui representando a Tecol nesse assunto tão polêmico, né?
Pois é, muito, né? E esse ano acho que está mais ainda, né?
Tá.
Segundo a Receita Federal, o prazo de entrega vai de 23 de março a 29 de maio, ou seja, termina esse mês. E para esclarecer essas dúvidas, a gente começaria perguntando, por exemplo, quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2026?
Então, vamos lá. Essa dúvida sempre gera muito, né, os contribuintes. Os valores que devem ser declarados é quem recebeu rendimento tributável acima de R$35.584. A gente tem que se atentar, que a gente estava até comentando antes,
sim,
o pessoal está se confundindo muito em respeito ao valor dos R$5.000 da isenção.
Exatamente.
A isenção começou a valer em janeiro de 2026, mas ela só vai refletir no imposto de renda do ano que vem, em 2027.
Só em 2027 que você vai estar isento, se
isso
ganha
mesmo
até R$5.000.
Isso,
né,
mesmo.
Esse ano isso não conta, não existe isso, é normal.
Normal. Então vamos lá. Então, para quem teve rendimento tributável acima de R$35.584 ou teve qualquer valor retido, deve declarar imposto de renda.
Todos que tiveram valor retido têm que declarar imposto de renda.
Sim.
Uma dúvida muito comum hoje: quem recebeu valores por PIX precisa declarar esses recebimentos também? Ou...
Então, o PIX veio aí nessa modalidade nova de recebimento, transação financeira, né? E eu acho que é um dos maiores hoje em movimentação bancária. O PIX, ele é apenas um meio de pagamento. Então, quem recebeu PIX proveniente de serviço ou venda de alguma coisa, se isso faz parte da sua renda, você deve sim declarar o imposto de renda. Claro, dentro dos limites.
Tá. Só se fizer parte da sua renda.
Isso.
Pessoa física.
Pessoa física.
É.
A jurídica já tem todo ali os meios dela,
já
né?
Tem todo um procedimento, né? É, quem recebe aluguel de imóvel, por exemplo, precisa informar esses valores na declaração? E como que isso deve ser feito?
Então, quem recebe aluguel, ele deve sempre fazer antes o carnê-leão, que também faz parte dentro do sistema da Receita Federal. O valor limite no ano passado era R$2.428,81. Se um senhor tinha alguma renda de aluguel, só deve declarar o imposto de renda. Só que o que que a gente sempre orienta lá na Tecol? É muito importante você fazer o recolhimento antecipado, para isso não juntar tudo na hora do seu imposto de renda e às vezes ficar um imposto muito alto. Então, só anteciparia o imposto por meio do carnê-leão.
Entendi. Mas as pessoas têm feito isso, Rosiane?
Poucas. O brasileiro sempre deixa para a última hora.
Depois eu faço isso, né? Eu sabia, eu tinha certeza que você ia falar isso.
Infelizmente, assim, e acaba tendo um susto depois, né?
Exatamente. Nós falamos agora há pouco de pessoa física, pessoa jurídica. O MEI, por exemplo, que é a pessoa jurídica, precisa declarar imposto de renda como pessoa física ou só a declaração da empresa é o suficiente?
Não, vamos lá. A gente tem que separar muito isso. E isso é muito, muito frequente, as dúvidas, né? Muito. Então, o que que acontece? A gente tem que separar, são duas obrigações. O MEI, a jurídica, e o MEI, pessoa física. Se o MEI faturou maior que esse valor do limite, dos R$35.584, ele deve sim fazer o imposto de renda. Mas, claro, Marcelo, tem algumas regras para o MEI. Então, se você é o MEI ali, prestador de serviço, ou você tem faz um bolo em casa e faz ali a venda, primeiro a gente vai tirar as suas despesas, tem um valor, um percentual que a gente deduz, e se esse valor ainda que sobrar ultrapassar o limite, você deve fazer imposto de renda.
R$35.000 é o limite.
584.
584. Então, se passou disso, tem que fazer a declaração.
Tem que fazer a declaração de imposto de renda. Tá. A gente sempre orienta a fazer.
Uhum. Tá. As despesas médicas podem ser deduzidas sem limite? E que cuidados o contribuinte precisa ter com esses recibos e comprovantes?
Sim. A despesa médica, ela é a única que não tem limite para dedução no seu imposto de renda. Então, o que que a gente sempre orienta? O imposto de renda, que a gente estava falando, ele não é agora que acontece de abril e maio.
É.
Você tem que ter toda uma preparação no ano anterior a ele, né? Então, se você sempre faz consultas particulares, dentista, tratamento médico, pega sempre as notas fiscais. Pede lá o profissional que ele
sempre
vai te fornecer. Isso, ela não tem limite para o valor.
Tá.
E você tendo isso, você pode usar no seu imposto de renda, que não tem problema algum. É o que a gente sempre orienta, você tem que ter a comprovação. Tem. Infelizmente, se não tiver comprovação, você acaba caindo na malha. E hoje isso chove malha fiscal por conta disso. Às vezes eu vou declarar um imposto, um valor, desculpa, de despesa, que eu não tive isso. Então, assim, a Receita cruza muito isso. A gente sabe que o cerco está fechando.
E tá cada
hoje
vez
em
mais.
Dia tem o Receita Saúde, tem todos os meios ali que você tem que ter a comprovação para estar lançando o seu imposto de renda.
Mesmo porque quem emitiu a nota, né,
tem
vai
que declarar,
estar lá comprovando que emitiu a nota no seu CPF. Ou no seu CNPJ.
Com certeza.
Então,
se você declarar que você teve aquela despesa e a pessoa, né, que te prestou o serviço não tiver declarado, você vai cair na malha, infelizmente.
Aí, pronto. Caiu na malha fina, é um problema sério.
Dá uma dor de cabeça,
Nossa, como dá, viu? Colocar um dependente na declaração, Rosiane, sempre reduz o imposto ou, em alguns casos, pode aumentar o valor a pagar?
Então, nem sempre ele deduz, né? A gente tem ali a parcela, o dependente, ele te permite um valor de abatimento. Se eu não me engano, 2.275 e uns quebradinhos por contribuinte, ali por dependente. Só que a gente tem que ver se o seu dependente, um exemplo, a sua esposa, você vai declarar ela como sua dependente, ela tem rendimento? Então, geralmente, por que que a gente fala que isso às vezes onera um pouco para você? Porque se ela tiver um rendimento, vai somar o rendimento dela com o seu. E isso pode aumentar a sua alíquota de imposto.
Aí a coisa complica.
Complica. Então, assim, nem sempre você declarar, lógico, um filho, ele é menor de idade, ele ainda não tem rendimento e você também tem as despesas dele, ele vai contribuir ali para você pagar menos imposto.
Tá.
Mas se o seu dependente ele tem uma fonte de renda, infelizmente pode onerar.
Nesse caso é considerado menor, até 18 ou até 21?
Então, aí depende. Tem várias. Você tem dependente até 18 anos, você tem dependente até 24, se tiver na faculdade.
Sim.
Tá? Então tem alguns critérios ali na Receita Federal, dentro do programa.
Você tem que observar isso com muita atenção,
sim,
né? Os gastos, aí, ó, era a pergunta que eu tinha aqui agora, os gastos com faculdade, escola, cursos, entram também nessa dedução. Há um limite para isso?
Sim, tem limite. O limite é R$3.561,50 por dependente ali, no caso da instrução, tá? A instrução tem limite, diferente da despesa médica. Só que o que que acontece? Às vezes a pessoa confunde, tem algumas coisas que não são dedutivas. Você pode usar a faculdade, a escola, a pós-graduação. Cursos de língua não é dedutivo do imposto de renda, tá?
Tá, porque não é.
Não entra
não,
ali.
Não cabe como curso de educação.
Não, até curso em preparatório, às vezes vestibular, alguma coisa
nada
assim.
Disso.
Não. Só escola, faculdade.
Se você paga a faculdade, por exemplo, do seu filho de R$4.000, você.
Você pode lançar o valor total que você paga. Isso, mas só vai deduzir R$3.561.
Tá, entendi. Agora, se você paga 3 mil, você não tem que declarar.
Não, você pode.
Pode,
ele abate.
Limite é. O limite é 3.561.
Às vezes pagou 10 mil, mas só vai deduzir 3.561.
Tá vendo como que gera dúvida isso?
Sim. E aí entra também aquele critério que a gente acabou de falar, do dependente. Até 18, até 21, até 24. Se ele estiver cursando da faculdade, você pode usar ele como seu dependente e a despesa da faculdade.
Muito interessante. É preciso ficar muito atento. Outra questão, vamos lá. Quem comprou um carro em 2025, precisa declarar esse bem agora? O que deve ser informado?
Então, a gente sempre orienta, se você já é contribuinte, você já tem que fazer o seu imposto de renda, você sim tem que fazer essa informação.
Tá.
Então, é sempre importante você colocar o Renavan, a data que você comprou, o valor que você comprou, de quem você adquiriu, porque isso também fica tudo muito bem amarrado na sua declaração. Tá?
Entendi. E se você não tirou de concessionária, você comprou particular.
Mesmo assim. Você adquiriu o bem.
Você tem que pegar o CPF do
de quem você. Eu te vendi um carro.
É, digamos que.
Isso, vai pegar meus dados.
Seu.
Isso mesmo. Ali mesmo no documento também já vai ter, né? Na hora de fazer o seu imposto de renda, você já vai declarar. Comprei um veículo, automotor, placa tal, chassi tal, adquirido de Rosiane Salgueiro, na data tal, no valor de tal. Todas essas informações são muito importantes até na hora futuramente que você for fazer a venda desse bem, né?
Isso. Porque você vai estar também legalizando isso.
Com certeza.
A venda de um imóvel sempre gera imposto a pagar ou existem situações de isenção?
Existem situações de isenção. Tem vários critérios, vamos lá. O valor, você comprou ou vendeu um imóvel. A gente falou aqui agora do carro.
Do carro.
Isso. Então, o imóvel, você tinha uma casa lá no seu imposto de renda, você vai vender ela. Se for o seu único bem, você entra no critério de isenção. se você vai usar o valor da venda para adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias, você entra em outro critério de isenção. Então, tem formas de você fugir. Mas, claro, eu não tenho, eu já tenho vários imóveis, eu comprei o imóvel por 50 mil e vou vender por 200. A gente fala muito do ganho de capital.
Ganho de capital.
Então, aí você tem que pagar o seu ganho de capital. Se você não entrar dentro dessas isenções que a gente está falando,
sim,
você tem que recolher o ganho de capital, que é 15% em cima do valor do ganho.
E aí é uma paulada.
É. O que acontece? Às vezes a pessoa não está preparada, ela não atualiza o valor do imóvel. Exatamente. E infelizmente, na hora da venda, fica puxado.
Complicado, é complicado. Quem teve dois empregos, o Rosiane, no ano passado, precisa ter algum cuidado especial na hora de fazer a declaração?
Muito. Soma-se as rendas, né? Às vezes a pessoa confunde muito. Eu tenho dois empregos, eu ganho um salário mínimo em cada um. Tá, vamos supor aí uns 20 mil, vamos supor 24 mil no ano. Se você somar os dois, você ultrapassa o limite. Então, isso pode te mudar de faixa no imposto de renda e pode te gerar um imposto para recolher.
E nem sempre as pessoas fazem isso.
Né? Não, e o que acontece? Às vezes a pessoa confunde muito, porque acha que só analisa a renda de um. Só que no imposto de renda, tudo que é tributável, ele é somado. Então, às vezes você acha que, eu tô numa faixa, na primeira faixa. Mas não é, na hora que somar os seus rendimentos, o aluguel, o que você tiver de renda, você vai para uma faixa maior. E isso, consequentemente, aumenta o seu imposto.
Sem dúvida. Investimentos. Mesmo os de renda fixa, por exemplo, ou isentos, precisam também constar na declaração?
Sim. Os saldos em conta corrente ou aplicações, acima de 140 mil, eles devem sim ser informados. E hoje em dia, a gente tem muito essa questão também de quem operou em bolsas, teve ganho, tudo você tem que declarar.
E hoje as pessoas estão mais atentas e movimentando mais esses
investimentos. Muito. Hoje em dia expandiu muito essa questão do banco digital, né?
Exatamente.
E às vezes você vai, faz uma caixinha, faz um investimento ali, às vezes você não acha que não tem que declarar, mas você precisa sim declarar isso na sua pessoa física.
Antigamente era só CDB, né?
Era só
CDB,
poupança, caderneta de poupança.
Hoje tem muito tipo de investimento.
Muito,
que você
muito,
tem que ficar atento.
Muito.
É possível a gente, o cidadão, pagar assim, menos imposto de forma legal, Rosiane? Quais estratégias, por exemplo, que um contribuinte pode utilizar dentro das regras sem burlar a Receita Federal?
Então, isso pega muito um pouquinho do que a gente já falou. Você precisa ter um planejamento tributário, é o que a gente está falando. A declaração que você está entregando hoje é referente ao ano passado. Então, sempre pegar suas despesas médicas, ter cuidado em tudo que você vai fazer, procurar sempre a orientação do seu contador, no caso da venda do imóvel, na venda de um bem. Às vezes, na hora de você aplicar um valor, ver se realmente aquilo ali vai compensar para você, mas tem jeito sim.
Tem.
De forma legal.
De forma legal.
Legal.
Desde que você faça o planejamento.
Sim, você tenha todas as suas despesas ali, tudo, toda a documentação. Caso você tenha algum problema na Receita, se você tem os documentos em mãos, fica muito mais fácil de você provar que você está correto.
E isso nem todo mundo faz isso.
Não, infelizmente.
As pessoas vão pensar em imposto de renda quando chega no mês de maio, nos últimos dias, né?
Aí você já deixou de pegar a notinha do dentista, você não pegou a nota fiscal de algum serviço.
Hoje eu estava lendo, inclusive, agora cedo, para a gente conversar agora, assim, para servir de informação, menos de 50%, ou melhor, 59%. Dos brasileiros que precisam declarar o imposto de renda ainda não fizeram a declaração. 59%, você tem ideia.
Tem muita gente.
Mais da metade dos que tem que declarar não declararam ainda.
E hoje é dia 4, então a gente tem até o dia 29.
Aí no dia 25 vai todo mundo lá até o qual. Luciane, tem que fazer. mas o que você fez? Não lembro.
E quer que às vezes você dá um jeitinho, infelizmente não tem como,
não,
né?
Não tem, não tem. Pois é, aí nesse caso, digamos que o cidadão não entregue. O que acontece para quem é obrigado a declarar e não entrega a declaração no prazo?
Então, você pode ter ali o seu CPF ele bloqueado, ele ter alguma restrição. Isso te impede de um financiamento, te impede de abrir uma conta.
Te impede de tirar passaporte.
Com certeza, o passaporte. Então, assim, ele te restringe algumas coisas. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes você era obrigado e não entregou, você paga multa.
Ainda tem isso também,
O valor mínimo da multa hoje é R$165,74. Ela varia de acordo ali com o rendimento.
Uhum.
Fora o imposto que você vai ter que pagar. Então, suponhamos, se você não vai fazer, não fez por algum motivo, Você tem a multa, tem o imposto e ainda tem os juros e multa referente ao imposto que você não recolheu na data correta.
Tá.
Então é sempre ficar atento, tem mudanças, lógico, a Receita está sempre inovando. Esse ano tem uma novidade, é a questão do Pix automático. O que, que a Receita vai fazer? Só complementando aqui um pouquinho o que a gente está fazendo. É uma novidade. Se você tem valor retido e acha que você não fez, ou por esquecimento, alguma coisa, você não fez a declaração de imposto de renda. E o meu valor retido é até R$1.000, a própria Receita, ela vai criar, ela fez ali os mecanismos de fazer uma declaração automática. Então, desde que a sua chave PIX seja o seu CPF, a própria Receita vai cruzar isso em uma declaração própria do sistema dela e ela vai te reembolsar esse valor do retido.
Ótimo.
É a Receita inovando, né?
Inovando, eu acho que tem que ser, né? Aproveitar a tecnologia, é lógico.
E tem muita gente também que às vezes nem tem conhecimento, não sabe nem que tem que declarar imposto de renda.
Quem paga plano de saúde, por exemplo, da mãe aposentada, pode também lançar essa despesa na declaração?
Então, depende se ela for sua dependente legal, se ela fizer o imposto de renda dela. Então não tem como. É o que a gente comentou tendo dependente anteriormente.
Entendi.
Dos filhos.
Entendi.
Se a minha mãe não tem renda, ou então ela é aposentada e eu pago o plano de saúde dela, ela não faz o imposto de renda, eu posso lançar ela como minha dependente. Mas é o que a gente falou, eu tenho que inserir o rendimento dela.
Aí
eu posso deduzir os gastos dela que ela tiver com o plano de saúde.
Uma outra questão também que eu já ouvi muita gente que faz isso, eu sei de pessoas que fazem isso, mesmo não sendo obrigado a declarar, entrega a declaração, faz a declaração. Até que ponto isso é interessante ou isso é insignificante?
Não, vale a pena sim, a gente sempre orienta, sim. Porque o que acontece? Se você não está dentro ali, você ficou dentro do limite dos 35 que a gente falou anteriormente, e você quer fazer o seu imposto de renda, você está sendo transparente. Não tem problema em você entregar, eu quero fazer, você já coloca ali os seus bens, eu tenho uma casinha, qual o problema?
Isso.
Não tem mal nisso.
Isso, inclusive, pode servir até para você fazer um financiamento.
Com certeza,
banco,
imobiliário. Hoje em dia pede muito, né?
Não é?
Pede.
Ah, me dá a sua declaração de imposto de renda. Pronto, tá lá. Não,
sim.
Você não é obrigado, mas o cara fez.
Fez.
Prova.
Eu falo que você não perde nada sendo transparente.
Nada,
né?
Absolutamente nada. Existe limite de idade para ser obrigado ou dispensado em entregar a declaração de imposto de renda?
Então, isso é uma dúvida muito comum.
Não.
Não, não existe. Eu posso ter 90 anos, mas se os meus rendimentos ultrapassam, eu tenho que fazer imposto de renda. Isso gera muita confusão.
É.
Ah, eu fiz 65 anos, eu aposentei, eu não preciso mais fazer imposto de renda. Precisa sim. Pode ser uma criança, ela recebe uma pensão que ultrapassa o valor, ela tem que entregar imposto de renda. Você não fica isento por conta disso.
Sem dúvida.
Então não existe limite de idade.
Bom, eu tenho aqui mais uma última pergunta para você, que é o seguinte: o contribuinte com doença grave, ele fica automaticamente dispensado de declarar ou a isenção vale apenas para determinados rendimentos? A Receita informa que a isenção por moléstia grave incide sobre rendimento de aposentadoria, pensão e ou reserva e reforma, né?
Uhum.
Não sobre todo tipo de renda. Como é que é essa situação?
Então, a gente já teve alguns casos de declaração que às vezes a pessoa tinha algum problema de saúde.
Uhum.
Tem uma lista dessas doenças, tá?
Ah, tá.
Para a Receita Federal. E quando você está fazendo a declaração, lá tem uma pergunta: portador de doença ou moléstia grave? Então, se você colocar assim ali, você não é que você não tenha que pagar o imposto de renda. Eu sou aposentada do INSS, eu tenho valor retido. Só que o que acontece? A isenção, ela me permite, dentro lá do órgão, eu tenho que ir lá no INSS, procurar os meus direitos, pedir, levar meu laudo médico, para eu poder ter a isenção do imposto de renda no meu informe. Então, a partir do momento que a minha doença me permitiu ter uma isenção, aí eu posso até ficar desobrigada do imposto de renda. Mas não quer dizer que, Deus me livre, eu tenho uma doença, eu não tenho que entregar imposto de renda? Tem sim. Vamos ver esses meios da isenção dos órgãos.
Tá.
Então, INSS, você pode ir lá. A gente teve vários casos. A pessoa teve que montar um processo e ir lá procurar, seja IPSEM, seja quem for ali, para poder tirar o valor retido do imposto de renda. Aí ele fica isento do imposto de renda.
Isento do imposto,
imposto de renda. Ali no seu informe.
Mas declarar tem que declarar.
Tem que declarar.
Exato.
Até você ter.
Mesmo porque você tem que declarar por que você.
Você
é isento de pagar.
E já teve casos também, mas da gente ter que fazer um processo, colocar o laudo, comprovar para a Receita Federal que realmente aquela pessoa tinha aquela doença grave.
Pois é, se você não fez isso, meu amigo, você não vai conseguir fazer isso agora.
É.
Então você tem que pensar nisso
para o ano que vem.
Rosiane, algo mais que você acha que é importante esclarecer, que nós não tenhamos falado? Eu acho que nós abordamos tudo.
Bastante coisa. É só não deixar mesmo para a última hora, né? Infelizmente, final ali, pega ali a última semana, o sistema às vezes começa a congestionar, fica muito cheio.
É.
Então, se antecipe, sei que a gente está falando aí que só falta 25 dias para o prazo final, mas é realmente se antecipar, junte toda a sua documentação, procure o seu contador, até qual está lá, de portas abertas.
Exatamente. Qualquer dúvida, Tecol Contabilidade, o Instagram da Tecol. Entra lá que você vai.
Sim, estamos à disposição.
É. Ou procura a Rosiane lá.
Não, a gente tem uma equipe toda. É, a gente tem uma equipe há anos de imposto de renda. Tem também.
Aí,
maravilhoso, da Michele.
Rosiane, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um prazer enorme ter você.
Igualmente, prazer te conhecer, prazer estar aqui honrando a Tecol.
Tudo de bom para você.
Obrigada, viu? Boa semana.
Para você também.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa transmitido ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas às quartas-feiras a partir das 10h30 da manhã. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Comigo, Bruno Keller, Davi Sampaio e Vinícius Soares.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bem, a Copa do Mundo tá aí, né? Faltando o quê? 40 dias, ou menos de 40 dias para começar. O fato é que a Copa do Mundo mexe com torcedores, seleções, principalmente com quem está dentro de campo. É, isso mesmo. Para os atletas profissionais, o período que antecede a convocação pode ser marcado por expectativas, pressão e muita ansiedade. Existe, claro, né, o sonho de representar o seu país, mas também o medo de ficar fora da lista. Se machucar, como a gente tem visto, aí tem tantos atletas que já estavam certos na Copa do Mundo, porque são titulares absolutos de suas seleções, se machucaram. Eu estava vendo recentemente, me parece que tem 14 ou 15 atletas que não vão poder disputar a Copa do Mundo, né, porque se machucaram. O medo de não corresponder ao que se espera ou de falhar em um momento decisivo. E quando a competição começa, a cobrança aumenta ainda mais. A imprensa, a torcida, a comissão técnica, a família e o próprio atleta, né? Todos passam a exigir alto rendimento o tempo todo. Nós vamos conversar sobre isso, sobre como atletas profissionais podem controlar essa ansiedade na pré-convocação e durante a disputa do Mundial também, conversando com a Andréia Batista. Ela é psicóloga clínica do esporte. Andréia, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Olá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aqui da... Prazer estar aqui com vocês.
Obrigado. Eu vou começar te perguntando, André, por que que esse período pré-convocação costuma ser tão desafiador emocionalmente para os atletas, hein?
Quando a gente fala de atleta, Cris, a gente fala na pessoa que busca ali chegar ao seu máximo, né? Alcançar o seu sonho, né? E dentro disso, quando a gente fala especificamente de jogador de futebol, é chegar anual, que é uma Copa do Mundo. Então, sim, esse é o, né, de qualquer jogador do mundo, é chegar no topo, é chegar a jogar na sua seleção, né, e ainda mais chegar numa Copa do Mundo. Então, nesse período, realmente, existe ali uma ansiedade. Os atletas, eles ficam ali, no sonho se vê nesse momento.
Sim.
Então, qualquer coisa que possa ali, de alguma forma, prejudicar, né, ou atrapalhar, ou se algum desafio em relação a esse sonho, leva o atleta, obviamente, a ter ali uma ansiedade maior, né, um momento ali de insegurança emocionalmente. Então, tem muitos atletas, inclusive, que acabam ali se poupando até um pouco nessa época.
Exatamente. Acabam se poupando. E esse se poupar acaba também, de uma certa forma, pode comprometer a não convocação desse atleta, né?
É um paradoxo.
Né? Porque se porque se poupa, né?
Se poupa demais e não joga e não mostra resultado, não é convocado.
Exatamente.
Né? Mas também mais ali dentro de um processo. Pode acabar como a gente teve agora, se eu não me engano, acho que foi ontem mesmo que eu vi uma jogadora da seleção brasileira de futebol. Acho que não estou equivocado. Que ela rompeu o LCA, né? Que é o ligamento do cruzado, né? Então, quer dizer. E se você também ali se entrega demais, não que o jogador não tenha que se entregar, porque todo jogo é jogo, eles têm que se entregar mesmo e faz parte do processo, mas nessa época específica existe ali um medo acumulado, né? Então essa insegurança, né? Porque é muita pressão, é muita pressão, né? De todos os lados, né? É pressão do técnico, né? Do jogador, a torcida que cobra demais, porque é um momento único, né? De 4 em 4 anos. Nossa. Nós estamos
sem dúvida alguma. Agora, como diferenciar uma ansiedade natural que faz parte da competição, evidentemente, de uma ansiedade que pode atrapalhar o rendimento do atleta?
Muito bem, bacana você ter trazido esse tema, porque muita gente, né, que a ausência de ansiedade, o atleta então ele tem que ter uma ausência de ansiedade. Isso não é verdade, né? A ansiedade faz parte de um processo e ela é sim muito bem-vinda. O que acontece é que nós temos níveis de ansiedade.
Sim.
Então o atleta ele tem que estar ali, aprender, né, se autorregular emocionalmente para trazer a partir daquela ansiedade ele tirar a melhor performance possível. Então, na clínica, por exemplo, eu como psicóloga do esporte, eu não trabalho eliminar a ansiedade, né? Porque ela faz parte do alto rendimento. Eu, por exemplo, faço é ensinar o atleta a regular essa ativação emocional, né? Então, esse nível de pressão, ele é altíssimo, principalmente ali, né? Ali, às vésperas de uma convocação mundial. Então, existe muita expectativa interna do jogador, existe muita autocobrança, né, do jogador, um medo ali de falhar, né, de ter se preparado tanto tempo, tantos anos, né, não chegar ali naquele momento. Então, a ansiedade, ela é algo que você... Porque o que é ansiedade? A ansiedade é você estar num futuro, né, é você sair do presente. E o que é a performance? A performance é o contrário, é você estar no presente. Quanto mais o atleta ele está presente, mais ele performa, né? Então é importante o atleta entender isso de alguma forma, sabe?
Sim.
Então é isso que a gente trabalha, ensinando o atleta na autorregulação emocional para que ele possa aprender com a ansiedade. Todo atleta tem, na hora que está entrando em jogo,
é natural,
ele tem ali,
né? É natural,
né? Em todos os dois,
claro,
né?
Claro. Agora, existe também o medo de não ser convocado, de falhar em campo. Isso pode afetar também o desempenho antes mesmo da Copa começar, da competição começar?
Olha, é muito particular isso, né? De cada atleta, né? Eu diria que o atleta que ele está... Porque o que acontece hoje, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
Tá.
Performance emocional, ela é tão importante como a física, como preparação física, como a preparação estratégica, né, com a preparação. Então a preparação mental ela entra com um outro, com um novo pilar. Ao falar. Então o atleta que já entende a importância de uma preparação mental, então ele já consegue durante esse processo todo, ele está ali se ativando, ele trabalhando técnicas para que ele se mantenha ali no foco, num estado de flow, que é um estado ali de alerta, um estado pleno dele em campo. A gente está falando especificamente do atleta de futebol, né? Dele está ali performando, então ele entende essa importância. Agora, o atleta que por algum processo não está ali trabalhando o emocional como deveria, vamos dizer assim, talvez numa época assim ele se fica mais fragilizado, né? Bate um pouco mais, porque você preparar o mental é a mesma coisa que você preparar um físico, é a mesma assim, né, dentro das mesmas proporções. Treino, o mental ele é treino, a mente ela é um músculo que precisa ser treinado todos os dias.
Quer dizer, o atleta pode controlar a ansiedade sem perder a energia competitiva, que também é importante, né, André?
Claro, claro, isso é muito fundamental, né?
Isso, aliás, talvez seja por isso que normalmente a maioria das equipes hoje, a maioria dos times hoje, tem uma equipe de psicólogos, né, especializados em atletas, como no seu caso, por exemplo, a sua especialização, para dar suporte a esses jogadores durante as competições que os times estão disputando, né?
Exatamente. Hoje, eu diria que, acho que praticamente todas as equipes, principalmente da Série A, mas a Série B também, ali uma equipe de psicólogos, né, do esporte, especialista nesse atendimento de performance, né? Porque você cuidar de um atleta, você busca o quê? Performance, performar o melhor possível. E em grupo, né, quando você atua ali, vamos dizer, o psicólogo do esporte atua dentro de clubes, ele busca o quê? Ele busca a coesão do time, ele busca um time harmonioso, porque quanto mais o time está entrosado, não só fisicamente, estrategicamente, mas mentalmente, maior chance ele tem ali né, numa adversidade, numa dificuldade, num desafio, ele virar um jogo, por exemplo, né, porque eles estão conectados entre si. Então a psicologia ela trabalha muito isso. E existe uma outra linha, né, que é mas eu trabalho, vamos dizer assim, que é você atender o atleta como você atende, por exemplo, qualquer pessoa dentro de uma clínica, né? Que no caso eu sou psicóloga clínica do esporte, então eu atendo o atleta na clínica. Por quê? O atleta é uma pessoa, ele tem demandas emocionais como qualquer um de nós, certo? E muitas não gosta de levar aquela demanda particular, pessoal, emocional, para o psicólogo do clube.
Entendo.
Então eles preferem ter a psicóloga deles, né, para que eles possam estar levando questões de clube, questões de, né, você não vai chegar ali e falar, olha, né?
Isso é interessante.
Né, ali receosos de estar falando alguma coisa. Então, na clínica, não. Na clínica é um espaço ali, né, seguro.
Isso.
Podem estar trazendo tudo isso. E, obviamente, existe um plus onde você trabalha as questões, as questões, vamos dizer assim, de demandas pessoais e de demandas de performance também. Então, como psicóloga do esporte, você trabalha as duas coisas, né? Então, se ele está tendo ali um problema com o filho, com o pai, com saúde, seja o que for, ele tem aquele lugar na qual ele pode estar levando de forma segura e, obviamente, ele pode, porque ele fala, ah, mas a minha performance está caindo. Então, ali você já trabalha tudo isso, porque ele é um ser único, né? Ele não é nada, né?
Que técnicas psicológicas, por exemplo, podem ajudar o jogador, o atleta, a manter o foco e equilíbrio durante uma competição tão tensa como é uma Copa do Mundo?
Nós temos várias técnicas, né? Mas, por exemplo, a regulação é fisiológica, em que sentido, por exemplo? Aprender uma respiração, ela é diafragmática. Essa respiração, ela ajuda muito a fazer o corpo se alinhar com a mente. Sim. Porque o corpo é isso, o corpo e mente juntos, né? Então reduz, por exemplo, uma ativação excessiva, uma ansiedade acima, um sistema nervoso ali de alguma forma, né, ali descontrolado. Então essa é uma técnica muito boa que a gente usa, ensina e pratica, porque não adianta só falar, você tem que estar levando e praticando. Uma outra técnica, por exemplo, é um controle atencional, né? Porque a ansiedade, ela joga o atleta no futuro e a performance, ela acontece no presente. Então você trabalhar esse controle atencional, a atenção, você faz com que o atleta ele fique aqui no presente, né? Então técnicas, por exemplo, como mindfulness, rotinas de pré-performance, né, ajudam ali a trazer essa atenção plena para um momento, para o local. Você já deve ter visto, assim, já rodou até na internet, a Raíssa, né, a skate, né, e ela ali concentrada, falando. Então ela trabalha as manobras, ela vai desenhando, tudo isso é treino mental. Porque na hora que ela está ali pensando, ela se desliga de todo o resto. Ela busca, né, o que a gente fala que é o flow.
É interessante. Esse vídeo que você citou é interessante mesmo. Aliás, vários vídeos dela já mostram isso. Ela traça tudo que ela vai fazer. Ela fala, né? Quando ela está preparando para a competição, ela fala tudo que ela vai fazer durante a competição.
É interessante. Exatamente. Então ela já. Ou seja, ela já. E não só ela, né? A gente deu um exemplo
outros
aqui.
Outros atletas, exatamente.
Você já deve ter visto também aqueles atletas de Fórmula 1, que eles têm o circuito, eles sabem os segundos, eles sabem a marcha.
Exatamente, exatamente. É muita precisão.
Eles conseguem decifrar qual que é o circuito. Troca de marcha, eles conseguem. Porque já está tudo automatizado.
Sem dúvida. Encerrar, eu gostaria só de aproveitar a sua participação para além dos atletas, né? Que lição esse tema deixa para qualquer pessoa que precisa lidar com pressão, expectativa e cobrança no dia a dia, hein?
Ah, eu diria que você trabalhar, entender a saúde mental como uma potência, né? Nós mudamos isso, graças a Deus, né? Antigamente a saúde mental era vista como algo, de certa forma, com muito preconceito, né? Então, psicólogo é porque eu tenho um problema, porque eu não tenho como, não sei como lidar com isso, porque, ou seja, por transtornos mentais e patologias. Hoje não. Hoje você busca qualquer pessoa, CEO, atletas, sabe, qualquer pessoa, não importa a profissão, mães, pais, enfim, buscam psicólogos, cuidar da saúde mental para potencializar aquilo que você busca. Entende que saúde mental faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa.
Sim. Pode interferir, inclusive, na saúde do seu corpo. Né? Definitivamente, né, André?
Sim, né? O que a gente chama de psicossomática, né? O que
exatamente.
A gente joga pro corpo.
Andréia, eu quero agradecer imensamente sua participação. Um prazer enorme falar com você. Daí, obrigado pelos esclarecimentos também. Forte abraço para você.
Obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade.
Um abraço para você. Tchau.
Tchau.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa. você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Pois bem, a pensão por morte é um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, mas também um dos que mais geram dúvidas. Muita gente ainda não sabe quem tem direito, quais documentos precisa apresentar, por quanto tempo o benefício é pago e se o falecido ou falecida precisava estar aposentado para deixar pensão. A reforma da Previdência também trouxe mudanças importantes, principalmente no valor e no tempo de duração da pensão. Quem vai explicar melhor para a gente, esclarecendo quais são as regras atuais e o que mudou depois da reforma da Previdência, é a doutora Larissa Rezende, advogada previdenciária, que vai falar conosco mais uma vez. Doutora Larissa, bom dia, um prazer falar com você novamente, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez esclarecendo alguns direitos previdenciários para vocês.
Então vamos lá, o que é a pensão por morte e qual é a finalidade desse benefício?
Então, a pensão por morte, ele é um benefício previdenciário, né? Devido aos familiares do segurado falecido. Tá. E esse benefício, ele é pago aos dependentes do segurado falecido, né? Nós dividimos esses dependentes em três classes. A primeira classe é que, na existência desse dependente, exclui as demais, que são cônjuge, né? Marido ou mulher, e companheiro, que é aquele que vive em união estável ou tem a união estável reconhecida em cartório. Tá. E os filhos?
Quer dizer, esses têm direito a receber a pensão por morte hoje no Brasil. Apenas esses.
E as outras classes, no caso da segunda e a terceira classes, ela é composta por pai, mãe e irmãos menores de 21 anos ou com alguma deficiência. Só que essa segunda e terceira classe, ela só vai ter direito se não existir a primeira classe e, no caso dessa segunda e terceira classe, se comprovar a dependência econômica do segurado falecido. Já a primeira classe, não. A dependência econômica, ela é presumida.
Quer dizer, há uma ordem de prioridade entre os dependentes, então?
Exatamente.
Tá. Só para a gente entender melhor, você poderia repetir as classes, só para a ordem, né, criteriosa de prioridade dessas classes, só para ficar mais claro para os nossos ouvintes?
Sim, a primeira classe, ela é composta pelo cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos ou que possuem alguma deficiência.
Tá.
Essa é a primeira classe.
Primeira.
Tendo algum desses dependentes, a gente já não passa para a segunda e a terceira classe, já exclui, tá? A segunda classe, ela é composta pelos pais do segurado falecido, e a terceira classe pelos irmãos menores de 21 anos ou também que possuem alguma deficiência.
Então, para entender melhor, se não houver ninguém que se inclua na primeira classe, passa a valer a segunda classe. Mas, se algum desses casos se enquadrar na primeira classe, as outras classes estão excluídas. É isso?
Exatamente.
Muito bom. O falecido precisava estar aposentado, o falecido ou falecida precisava estar aposentado para deixar pensão, ou basta ter qualidade de seguro no INSS?
Ele não precisa estar aposentado. Basta a qualidade de segurado, né? E a gente, é muito importante a gente dizer também que a qualidade de segurado, ela não significa que o segurado falecido estava contribuindo necessariamente no momento do óbito. Porque a qualidade de segurado, ela pode ser mantida, né, no chamado período de graça. O período de graça, ele pode variar de 12 meses desde a última contribuição até 36 meses, a depender do caso concreto.
Isso é uma informação que pouca gente sabe, não, doutor?
Exatamente. E é uma informação muito importante, porque as pessoas às vezes pensam, meu marido ou minha esposa faleceu e não estava contribuindo para o INSS, então eu não tenho direito à pensão. E não é assim. E por incrível que pareça, muita gente também não sabe que se o segurado não fosse aposentado, mesmo assim tem direito, né? É uma informação que é pouco conhecida.
Exatamente. Isso é importantíssimo, isso que você está destacando para a gente hoje, porque muita gente, mas não estava contribuindo, mas já contribuiu em algum período, né, de alguma forma, quer dizer, ele já tem a qualidade de segurado do INSS. E mesmo não sendo aposentado, prevalece a legalidade de ter direito ao seguro, né?
Exatamente. A única diferença é que o segurado, quando ele não é aposentado já, né, ele tem que ter no mínimo mais de 18 contribuições para o INSS para essa pensão, senão essa pensão dura apenas 4 meses. Ele tendo mais de 18 meses, vai seguir, a duração vai seguir de acordo com o caso, né, da idade do cônjuge, né, ou do dependente, enfim, as regras aí do tempo de duração da pensão vai depender do caso concreto. Mas o único requisito é isso. Ou se for acidente de trabalho, né, isenta de carência.
E é proporcional, por exemplo, digamos, para quem estava contribuindo. Ele é proporcional ao valor de contribuição? Como é que é esse processo?
Então, isso inclusive é uma das mudanças, né? Foi uma das mudanças na reforma da Previdência que causou muito prejuízo aos familiares. Por quê? A pensão por morte, ela é calculada com base no salário-benefício. Todo benefício do INSS, né? Primeiro cálculo que a gente tem que fazer é o salário-benefício. Se o segurado era aposentado, a base de cálculo é a aposentadoria.
Tá.
Se não era, a gente vai fazer a média das contribuições para chegar qual seria o salário-benefício. Só que a pensão por morte, após a reforma da Previdência, ela corresponde a 50% desse salário-benefício, mais 10% por dependente. Só se chega, né? Então, na realidade, a pessoa vai receber 60% do que o cônjuge recebia. Mas nenhum benefício é abaixo do salário mínimo, então digamos que esse 60% chegar a menos que salário mínimo, eles igualam ao salário mínimo. Mas se fosse mais, né? Tem essa perda econômica aí muito grande.
É mais uma pernada que o INSS dá no contribuinte. Bem, vamos lá. No caso de união estável, você citou o caso aí de união estável, doutor. Que tipo de prova pode ajudar a comprovar esse direito à pensão no caso da união estável?
A união estável, né, também tem direito à pensão por morte. É importante a gente ressaltar isso, né? Mesmo que ela não seja reconhecida em cartório, porque a gente pode ir lá no cartório e declarar a união estável.
Sim.
Mas em qualquer das hipóteses, você vai precisar provar com início de prova material essa união estável. O que seria esse início de prova material? Uma conta no mesmo endereço, comprovando que vocês residiam no mesmo endereço. Uma conta conjunta num banco. Um seguro de vida, né? Um plano de saúde que você declara que aquela pessoa é sua dependente, é cônjuge. Certidão de nascimento de filhos em comum também é uma prova. O que é importante entender é que você precisa, esse início de prova material, ele precisa comprovar todo o seu período, assim, de união. Por exemplo, é muito comum, acontece muito, de chegar o segurado, né? O beneficiário falar assim, eu tenho filho, que é prova maior que essa, né? Mas o filho às vezes nasceu lá em 1900 e 96. E aí o segurado faleceu agora em 2025. A gente vai precisar comprovar também que essa união ela se manteve, né?
Ah, isso é muito interessante esse detalhe.
Então a prova contemporânea ela é muito importante também.
Você falou de mudanças da reforma. A gente sabe que muitas, você já citou uma aí, por exemplo, que é o caso dessa, que eu até brinquei e falei que era mais uma pernada no segurado. Mas enfim, o que que mudou mais na reforma da Previdência, assim, que no cálculo do valor da pensão por morte? Além disso, houve alguma outra mudança?
Olha, uma outra mudança também importante, né? Não seria no cálculo, né? Mas é muito significativa, é na duração da pensão por morte.
Ela não é vitalícia.
Hoje ela só é vitalícia a partir dos 45 anos de idade do segurado, do beneficiário, dependente, do cônjuge.
Tá.
O que sobrevivente, né?
Tá.
Agora, abaixo dessa idade, vai ter lá uma tabela, né, que o INSS considera, varia de 3 a 20 anos a duração. Então, essa mudança é muito significativa, né? Gera muito impacto também, porque às vezes a pessoa falece, o cônjuge ainda é novo, e aí a pensão não vai ser vitalícia.
Exatamente. Esses detalhes são muito... essas mudanças são muito detalhadas e é preciso ficar muito atento, né? Por isso que é importante procurar um advogado, advogada previdenciarista ou previdenciário para tratar dessas questões, né? Porque são muitos detalhes, como você mesmo destacou aí, que acabam ficando, passam batido e as pessoas não percebem, não é isso?
Exatamente. É muito importante, sim, porque... às vezes a pessoa perde um direito por não saber,
por
né?
Não saber.
Por acreditar que não tem.
Isso aí. Doutora Larissa Rezende, advogada previdenciária, eu quero agradecer mais uma vez sua participação, os seus esclarecimentos. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado.
Eu que agradeço aí a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Muito
Até
obrigada.
Mais. Tchau.
Tchau.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Pois é, o Tribuna no Ar termina. Estamos no fim. Você continua acompanhando a nossa programação. Esse programa foi produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brudiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo, e na produção, a Natália Mâncio. Se você quiser assistir a nossa live na íntegra, você acessa aí o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procure pela playlist Tribuna no Ar. Você pode também nos seguir no Instagram, @TribunaNoAr. E também pelo nosso WhatsApp, 98407-1594. No mais, amanhã, se Deus quiser, a partir das 9, estaremos de volta. Um forte abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Uma excelente semana. E antes que eu me esqueça, tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores. ZYN 329. 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora. A número 1 em música. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600. Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-99968-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Atenção, eleitora e eleitor. O cadastro eleitoral fechará no dia 6 de maio. Se você ainda precisa tirar o título, atualizar seus dados ou regularizar a situação, procure o quanto antes qualquer cartório ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral mais próximo de você. Para ser atendido, leve um comprovante de endereço atualizado e um documento oficial com foto. Para informações, ligue 148 ou acesse a página do Tribunal www.tre-mg.jus.br.